Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde, deputados. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, aqueles aqui presentes na LESC. Eu vou seguir na mesma esteira do que o meu amigo, o deputado Maurício Kudillack, falando também sobre a universidade gratuita. Esse projeto, que sem a menor sombra de dúvidas é o projeto mais importante da história política do Estado de Santa Catarina, e justifico isso. Também, levando-se em consideração a sua importância, acompanha essa sua complexidade. E nós temos que discutir também a complexidade do projeto. É um projeto que vai proporcionar ao Estado de Santa Catarina o status, num futuro muito breve, de um Estado que vai ter a melhor mão de obra qualificada do país. Isso tem que se deixar muito claro. A melhor mão de obra qualificada do país. A devolução disto para o Estado, nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos medir ou mensurar a magnitude, porque nós podemos estar abrindo as portas aí para um futuro gênio, para algo que possa fazer algo de revelador, algo surpreendente, algo que realmente arremesse o nome do Estado de Santa Catarina para onde é o seu lugar de direito, que é o destaque dentro de todos os estados da federação. Então, é tão grande, tão magnânimo, que nós não conseguimos conceber as consequências disso, quando nós oferecemos a oportunidade de cada catarinense poder fazer o seu curso superior. Obviamente, como disse, apesar da sua importância, acompanha-se a sua complexidade. E nós não podemos admitir que nesse momento tão importante, em que nós vamos dar um passo tão relevante para o Estado de Santa Catarina, de um projeto que não é um projeto de Estado, é um projeto de cidadão, não é um projeto de governo, é um projeto de povo. Quantos pais estão esperando esse momento de colocar o seu filho na faculdade e dessa vez vão ter oportunidade para fazer o curso que ele quis? Quantas mães estão esperando esse momento? Quantos jovens agora, jovens do segundo ano, do terceirão, estão aguardando essa possibilidade, um direito que lhes era cerceado anteriormente? Por isso que nós temos que nos ater a como melhor aproveitar esse momento e fazer com que ele seja aprovado nessa casa. Algumas arestas precisam ser aparadas. Entre elas, a fábula contada, aí eu digo, quero abrir aspas e dizer que alguns, aquilo que o deputado fala na tribuna, deputado Maurício, ele pode alegar a imunidade parlamentar dele diante da imprensa, diante de outros poderes, diante do regimento da própria casa, mas ele não pode, na frente do cidadão catarinense, usar a imunidade cognitiva dele. Ou seja, ele não pode dizer que não aprendeu, não sabe e não sabe o que está votando. Ele tem a obrigação de saber aquilo. Dizer que isso vai prejudicar o UNEDU, um projeto que é com fulcro nos artigos 170, 171 da Constituição, que garante 5% das bolsas de estudo, 10% para as faculdades particulares e 90% para o sistema CAF aqui, não vai interferir nisso. Vocês não vão perder a bolsa de vocês. Cuidado com o discurso que vendem para vocês, alunos. Cuidado para você não se transformar numa massa de manobra, de uma massa de manobra de pessoas que querem extrair desse projeto um ganho fácil, um ganho facilitado. É um recurso que retira os seus investimentos, deputados, da fonte 100. Aí, por isso que eu digo que não alegue mais tarde a sua imunidade cognitiva de não aprender, porque daqui a alguns dias nós vamos estar discutindo a arrecadação do Estado para balizar as nossas emendas. Ou não? Que elas encontram na arrecadação do Estado as emendas. É ali que é feita a conta. Quer dizer que se o Estado de Santa Catarina for mal, vai ser o menor o valor das emendas. Então, ela acompanha uma projeção, que sim, tem viabilidade de pagar, sim, universidade gratuita. Porque se não tiver capacidade de pagar a universidade gratuita, pode ter certeza, deputado, vai baixar o valor das nossas emendas. porque nós dependemos dela, dos valores da arrecadação, para fazer base de cálculo. Então, cuidado. Cuidado boca com o que falas, cuidado com aquilo que propaga. Eu trouxe uma imagem ali para poder mostrar o quanto foi devolvido pelas universidades particulares. 8.333.539,04. 8 milhões de reais foram devolvidos. Obrigado. Ou seja, para que as particulares possam comprovar que merecem mais do que os 10% que recebiam anteriormente, ou que venham a merecer os 20% propostos pelo projeto, sem cogitar a possibilidade de 25% ou 30%, elas têm que mostrar algo para a gente, que é um crescimento grafológico. Ela tem que falar, gente, se eu devolvi ano passado, é porque eu não gastei. Ela tem que mostrar a demanda. Tem que provar no papel a demanda. Não pode utilizar-se de matemática, ou de narrativa, ou de construção de argumentos. Tem que mostrar no papel que vai haver uma projeção, que vai haver sim uma absorção pelo mercado, porque senão perde o sentido e passa apenas a ser opinião. Se houve a devolução no passado, que mostre um gráfico dizendo quanto que vai. Olha, nós vamos aumentar o número de alunos. Olha, nós vamos oferecer mais cursos. Não vou entrar no campo do EAD, porque, de forma bem sincera, eu digo que os recursos gerados no estado de Santa Catarina deveriam ficar no estado de Santa Catarina. Desde aquilo que é arrecadado através da arrecadação de impostos e mesmo o lucro da própria empresa, porque ela vai investir aqui. É aqui que tem que investir. Ou então também derrube-se aquele discurso que nós enviamos 107 bilhões para o governo federal e só recebemos 10. E quando abrimos as portas para alguém faturar aqui no estado de Santa Catarina, são de empresas de outros estados. Cuidado, a gente tem que ter um elo que nos atrelha ao nosso discurso para que a gente não passe por néscios, por tolos. Essa é a verdade. Então, nós estamos diante, sim, de um projeto que tem capacidade de se sustentar. E digo mais, presença do deputado Massoco aqui, nosso líder de governo, se eu tiver que apresentar alguma emenda, é para trazer para os 10%, como era feito antes. Porque se devolveu 10% era o suficiente. Se devolveu o dinheiro, 10% era o suficiente. Então nós não podemos fazer um discurso de tolo, de quem precisa de alguém para lhe vos conduzir. E o estudante que precisa desse auxílio tem que fazer valer o seu nome de estudante e estudar o que é que está escrito no projeto, que está disponível para todo mundo ler. Para poder entender que se for beneficiar alguma empresa particular, tudo bem, preferência que a catarinense, mas que cumpra-se requisitos, tal qual as aulas presenciais, e não EAD, de um professor que está trancado na frente de um computador, dando aula para 400 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. E o teu dinheiro, o dinheiro do teu familiar, não fica em Santa Catarina. Nós temos no Brasil uma condição interessante. Nós temos a prostituta virtuosa, nós temos o crente ateu, o crente comunista, umas coisas que é difícil de entender, muito complexo mesmo. Nós temos o liberal comunista, eu não consigo entender isso. Se sois liberal, dá liberdade para o governo fazer aquilo que tem que ser feito, e se és deputado, faça aquilo que era a sua obrigação, que é fiscalizar o executivo. Ah, mas eu quero fazer justiça com as empresas. Muito bom, curso de direito, como fez o deputado Maurício Scudillac, atravessa o prédio, faz um concurso para o prédio redondo ali na frente. Lá você vai poder fazer justiça à vontade. Mas aqui é para analisar o projeto a profundo, Porque, como eu disse, você pode alegar a imunidade parlamentar para aquilo que você fala, mas para o eleitor você não pode alegar a imunidade cognitiva, dizendo-se que não estudou, que não está preparado.
Mais um minuto, deputado.
Alegando que não estudou, que não sabe o que está votando e que não está preparado para poder fazer. Temos argumentos, deputado Marçoco? Esse definitivamente é o melhor projeto para o Estado de Santa Catarina, a médio e longo prazo. É o melhor projeto. E nós olhamos para o futuro. Nós somos uma equipe aqui de 40 deputados que olham para o futuro do Estado de Santa Catarina. É mais do que um projeto de partido, é mais do que um projeto de governo, é um projeto de Estado, é um projeto de povo, é um projeto de cidadão. Muito obrigado.